Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui retornando com o Semeando a Boa Nova. Muito bom, Miguel de Jesus Sardano, nosso convidado de hoje. Estamos falando aqui sobre a colônia espiritual, nosso lar. Miguel, você falava agora há pouco aí a respeito do filme, né, do nosso lar. E eu pedia para você deixar aqui para o nosso ouvinte, agora, depois do intervalo, a principal mensagem que você acha que o filme vai trazer. Qual é a principal mensagem que esse filme vai te focalizar?
Vai trazer uma reflexão.
Uhum.
O que é a vida, o que é a morte, o papel da religião.
Uhum.
Agora, lembrando, meu caro amigo, que a mediunidade é responsável por tudo isso. Porque se não fosse a mediunidade, nós não teríamos essas informações.
Perfeito.
Como é que o livro Nosso Lar chegou ao nosso conhecimento?
Através das mãos de médiuns.
Através da psicografia. Porque a revelação do mundo espiritual, porque é uma revelação, sempre existiu. Nosso lar, por exemplo, vamos supor, hoje, 500 e tantos anos, né? Tomamos conhecimento agora recentemente, mas ele estava lá. O mundo espiritual sempre esteve lá. Então, as revelações que vêm do mundo espiritual, como o Hélio falou, não é somente agora. Houve muitos médiuns no passado, grandes médiuns do Brasil, na Inglaterra, em vários países, né? Sandenborg, por exemplo, na Suécia. Médiuns notáveis, produziram fenômenos extraordinários. Experiências como Ernesto Bozano, Charles Richer, a metapsíquica. Então é um tema que já vem sendo debatido e estudado, mas mais recentemente é que se propagou por causa também da grande mídia, da grande facilidade. E de tal forma que a mediunidade tem que ser, vamos dizer, levada a sério, porque ele é o canal que liga os dois planos da vida. Se não tivéssemos a mediunidade. Agora, lembrando também que a mediunidade não é exclusividade do Espiritismo. Ela sempre existiu e é inerente ao ser humano. Todo mundo possui, em certo grau, a mediunidade. É claro que o Espiritismo adotou, desenvolveu, o Espiritismo utiliza como um canal de contato com o mundo espiritual, que são os dois planos da vida. Portanto, é uma doutrina que fala do futuro. Então, o filme Nosso Lar vai trazer para as pessoas uma grande reflexão, porque mostrando ali como funciona a justiça divina, porque o umbral é criação humana. O umbral não foi feito por Deus. O tal de inferno, o tal de céu também é uma criação humana. Cada um vai construindo dentro do seu próprio mundo interior esses planos de vida. Então aquela região toda, eles mostram que produto das mentalizações humanas. A mente humana produz vibrações, produz energia, que chega a compactar, criar verdadeiras construções mentais. Tudo isso é produto das mentes humanas. Então se os pensamentos forem elevados, construímos um céu. Mas se os pensamentos forem sensuais, grosseiros, de vingança, de ódio, de mágoa, naturalmente nós vamos construir aquilo que se chama de inferno. Então a mensagem é essa, chamar a atenção das pessoas para esta realidade. Você vai morrer. Pense bem, para onde você quer ir? Você decide.
É excelente, a mensagem é bem essa mesmo, né? Para onde você quer ir depois, né? Muda o seu comportamento, né?
Interessante, né, Turibio e Miguel e Valdir, que nós percebemos como que a espiritualidade trabalha, né, dentro de uma grande programação, né? Nós tivemos outros filmes que não vieram assim na esteira apenas dos espíritas, né? Falar, isso é coisa de espírita, né? Por exemplo, a vida além da morte, acho que é, né? Não. Amor além da vida. Amor além da vida. Esse dia eu revi esse filme, né? É muito interessante.
O Ghost também, o Fantasma.
O Ghost, né?
O Sexto Sentido.
O Sexto Sentido, né? Está vindo, está numa preparação.
Os Outros.
Está vindo uma preparação assim, vindo de diversas fontes, como o Miguel lembrou agora também, diversas fontes, né? borbulhando assim, gente, a vida continua, né? Quer dizer, olha, se você não quer acreditar assim, acreditar assado, se você não... É. Quer dizer, mas se prepare, como ele falou, bem disse agora, leva uma grande reflexão. Olha, aqui tem uma opção, é, nosso lar é uma das opções, né? Ou uma dos estágios, né? Logo após o desencarne, mas...
Desencarnação.
A desencarnação.
Eu posso citar um outro filme, tem nas locadoras, e é muito interessante, chama-se Falando com os Mortos.
Ah, é? Você não conhecia, não?
A gente até convida os ouvintes, aqueles que... pegar esse filme na locadora,
em DVD. Mas o impressionante sobre, é aquele Minha Vida na Outra Vida, a reencarnação, né? Esse é um filme que realmente leva a reflexão de que a reencarnação é uma realidade.
Pois é, mas nós estamos falando aqui, né, Miguel, Hélio, Valdir, estamos falando aqui de filmes contemporâneos, recentes, né?
Sim, sim,
recentes. Se você voltar 40 anos atrás, o cinema já produzia filmes do tipo O Céu Pode Esperar, né? Como é que alguém me chama, né? Alguma coisa assim, né?
Tinha um pouquinho de fantasia hollywoodiana, tal, mas isso serviu de qualquer
serviu
maneira
para trazer à tona
começar
um assunto,
a despertar,
né?
E fora os casos de crianças, lembrando, há um caso agora recente nos Estados Unidos de um ex-piloto da Segunda Guerra Mundial, um menino dizendo que foi piloto
da Segunda Guerra Mundial.
Sim, bombardeava e descrevia com todos os detalhes, desenhava o avião que ele pilotava. É um caso agora recente que está na mídia aí.
Está aí. Bom, a Jacira da Vila Vivaldo de São Bernardo ligando para a gente. Um abração, Jacira. Jacira está sempre na nossa audiência aí. Obrigado, Jacira, pela sua ligação. O Valdir está aqui mandando um abraço para você, Jacira. A Jacira dá um depoimento interessante. Ela diz assim, ela dizendo, meu pai me deu um livro Nosso Lar quando eu tinha 12 anos. E depois disso eu me apaixonei e reli mais ou menos umas 10 vezes o livro. E como o Miguel falou, existem várias colônias, porque em cada livro que a gente lê é mencionada uma colônia diferente. E está mandando um abraço aqui aos meninos do programa e a menina também, que é a Cristina, que está lá no telefone hoje. Obrigado, Jacira, pela sua ligação. Miguel, falávamos há pouco aqui dessa avalanche de filmes aí que estão sendo produzidos pelo cinema, aí, etc. E nós sabemos que existem outros filmes atualmente em cartaz na televisão. Nessa televisão acabam, né? Tipo a NET, a TVA, né?
É, tem, sim.
Tem lá o Ghost Whispers, tal, né? Tem outros filmes aí muito interessantes, né? Totalmente produzidos nos Estados Unidos da América.
Também tem uma série
Medium, sem a participação de qualquer espírita do Brasil. É. E que abordam a questão da vida espiritual após a morte. E que são esses filmes transmitidos mundialmente. São séries produzidas por canais de televisão. Como é que você analisa, Miguel, esse grande interesse do público e dos próprios produtores de filme, né? Por temas relativos aos espíritos, temas relativos à mediunidade. Tem alguma razão para isso, Miguel?
Olha, é aquilo que nós falamos, os tempos são chegados, eu acho que agora é um momento de despertamento, né? Porque tudo tem um momento, tem uma hora, e eu acho que é um momento agora, através dessa tecnologia, através desses meios de comunicação, o mundo espiritual está aproveitando para chamar a atenção, despertar as pessoas. Eu acho que tudo isso faz parte de um projeto do mundo espiritual, no sentido de alavancar a questão da espiritualidade. Porque você vê hoje quantas editoras nós temos, quantos livros nós temos, quantos escritores, quantos médiums, como se fala desse assunto, dessa temática. Acho que nunca se explorou tanto essa temática. É bem verdade que hoje é um grande filão comercial. Não é essa a menor dúvida que existe até escritores em série aí, escrevendo livros e mais livros, e que é um grande filão comercial. A propósito, disse o produtor do filme, que a Rede Globo se empenhou muito e vai dar todo o apoio, não é, que é uma das maiores redes de televisão, talvez da América do Sul, não é? E eu não sei o propósito interior, assim, qual é o motivo maior, se é comercial ou não. A verdade é que eles estão motivados, estão interessados. Inclusive a Globo Filme faz parte também da produção, né? A Fox, a Globo Filme. faz parte dessa grande produção. Então, eu acho que é a questão de o momento estabelecido pela espiritualidade.
Aliás, Miguel, fazendo uma justa menção aqui, já que você falou da Globo Filme e da Fox, lembrando também que a Cinética Filmes e a Amigdal Filmes também são as produtoras do filme, né? Até fazendo a justa menção aqui aos produtores, né?
Não, é verdade, eu tinha esquecido esse detalhe.
Não, apenas para tornar isonômica a citação, né? Então, a Cinética Filmes, a Amigdal Filmes, a Globo Filmes e a Fox Filmes, né?
Acho que é exemplo de como ocorreu com o planeta Terra, né? O planeta, ele veio sendo, de hoje, aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? A idade geológica do planeta. Cada ser foi aparecendo aqui no planeta, se materializando no seu tempo, no tempo em que ele estava preparado para recebê-lo, né? Até que chegou o homem, né? Na forma que nós estamos, né? Essa forma física que nós temos, porque já existia um cenário propício para que nós pudéssemos estar aqui agora. Essas ideias também são assim, né, Miguel? Elas vão aparecer na medida que as pessoas vão estando preparadas, e hoje nós estamos diante dos karmas coletivos, né? Na época dos karmas coletivos, e esses karmas coletivos, então essas pessoas têm que ser doutrinadas, acho que assim jamais. Não é possível você ficar falando de pouco em pouco com as pessoas, porque o desencarno hoje, quando você fala, desencarna de 50, de 100, de 500, de 1.000, de 2.000, né? Um terremoto vai lá 50 mil, 100 mil. Então, essas pessoas têm que estar preparadas para não dar muito trabalho, né? Quando chegaram lá de lá.
E nada acontece ao acaso, né? Tudo ocorre no momento certo para que a assimilação desses acontecimentos sejam devidos, né? Nada acontece no momento errado, né? Tudo
então acho que ela está chegando para dar informação a quem quer. Se quer saber, está disponibilizando informações para que todos saibam que a vida continua. Fique atento, porque...
É porque ninguém poderá alegar ignorância, alegar que nunca foi dito nada, que não sabia, porque o que não falta é literatura, o que não falta é informação. Né? Agora, aquela história que de Jesus já falava, buscai e achareis. Né? Batei e abri se vos há. Quer dizer, se a pessoa não procura, a pessoa não se interessa, não se motiva, evidentemente que vai enfrentar o desconhecido sem preparo.
Agora, Miguel, muitas vezes... A gente escuta pessoas falarem assim: olha, eu acho que aquele meu ente querido que já morreu, que não está aqui, ele está bem, ou acho que ele não está bem. E aí a gente pergunta assim: o que significa estar bem ou não estar bem ao acordar lá no outro plano, hein, Miguel?
Eu diria acordar aqui mesmo, né? De um modo geral. O mundo espiritual está aqui presente, nós estamos aqui cercados de espíritos, a espiritualidade está aqui e a gente não percebe, questão de percepção, de sentido. Mas eu acho que é a paz de consciência. A pessoa que não leva nenhum ressentimento, mágoa, remorso, que está em paz consigo mesmo. Isso é independentemente de religião. A gente sabe disso, que os espíritos não têm religião, eles socorrem todo mundo, né? Como foi dito antes, não para os espíritos não há essa discriminação, essa separação, né? Assim como Deus, Jesus, né? Eles não defendem uma bandeira, um rótulo, né? Nós é que criamos todas essas barreiras, esses rótulos, né?
Esses rótulos, né?
Que até prejudica de um certo modo, porque ficam todos separados, né?
As fronteiras, né? Então,
as fronteiras.
As fronteiras desnecessárias, né?
Então, a pessoa estando bem consigo mesma, é esse que é o problema. A paz de consciência, o dever cumprido e estar bem consigo próprio. Porque aí ele está sintonizado com vibrações boas e atrai espíritos bons, os amigos espirituais. De um modo geral, Allan Kardec diz que na passagem existe a perturbação da morte. Quer dizer, a pessoa perde o sentido temporariamente, que pode ser segundos, minutos, horas, meses, dependendo do estado da criatura, para despertar. E quando ela desperta, ela acorda no lugar que ela construiu, mentalmente, que ela viveu, que ela alimentou durante toda a existência. O próprio André Luiz desperta nas trevas, porque foi o mundo que ele construiu, na vaidade, no orgulho, no vício, né? Isso é bem explicado. E para ele poder se livrar de tudo isso, ele teria que mudar a vibração interior. Uhum. Ele teria que passar por um processo de arrependimento, que seria a transformação moral, para poder alcançar o plano maior e atrair a presença dos bons espíritos. Porque a mãe sempre esteve próxima, sempre tentando ajudá-lo, e ele não percebia. Ele estava no seu mundo, fechado no seu mundo de egoísmo, de imediatismo. Então não tinha a menor possibilidade de sintonia com os espíritos superiores.
Agora, Miguel, lendo o livro Nosso Lar, nós sabemos, e a gente já falou, nós já tivemos oportunidade aqui de citar isso aqui no nosso programa em ocasiões anteriores. Uma coisa que nos chama muita atenção são os últimos capítulos do livro, o último capítulo do livro, que é um capítulo espetacular. Nós não contamos aqui para o nosso ouvinte qual é o capítulo, só que o que acontece, né? Queria que você contasse para o nosso ouvinte se lá no filme o final também ele é tão emocionante, faz todo mundo as lágrimas como o livro.
É verdade. Quando
não precisa
ele
contar o que acontece, porque isso aí não, é só para quem for assistir o filme ou ler o livro.
Não, quando ele retorna à casa.
É isso.
É, quando ele retorna à casa.
É emocionante, Davi.
Eu chorei. Se bem que não é difícil chorar, eu choro fácil. Teve vários lances lá em que eu me emocionei profundamente, né? Quando, por exemplo, aparece Emmanuel conversando com André Luiz, explicando a situação, como funcionam as coisas, as explicações de Lísias, por exemplo, muito interessante, que o André Luiz... Tem um momento em que o André Luiz vai ajudar o Lísias a cuidar de um enfermo, e o Lísias chega e diz assim: eu vim trazer a medicação. Ele fala: mas cadê a medicação? Cadê a injeção? Não, não tem injeção. Mas como? Como é que vocês tratam doentes aqui sem medicação? Ele fala: não, aqui a medicação é outra. Aí ele impõe as mãos, assim começa a sair aquela vibração, aqueles raios verdes, né? E vai transformando a pele, vai transformando o físico dele, vai desaparecendo aquelas escaras, aquelas cicatrizes vão desaparecendo, né? Ele falou: aí está o medicamento. O medicamento aqui é amor, é energia, é vibração. Porque ele perguntava por injeção, por medicamentos, por laboratórios. Não, isso aqui é... O sistema aqui, o processo é outro.
Miguel, nós vínhamos no carro falando sobre alguma coisa interessante, eu acho que você devia falar. Sobre a Igorina.
Ah, sim, como então, foi?
Fala, é muito interessante isso.
Foi uma coincidência muito interessante. Nós estávamos lá na casa do Chico, foi quando uma das idas do Divaldo a Uberaba, e o Chico nos convidou para almoçar na casa dele. Então nós fomos. E nesse momento chegou a Igorina, que mora lá em Sacramento, que é uma criatura muito ligada ali ao Chico Xavier, e que é uma médium, e que recebeu a planta de Nosso Lar, enorme, bem dobrada. E disse: Chico, eu recebi esses traços todos, fui aperfeiçoando, foram várias reuniões, foram construindo a planta de Nosso Lar. E eu trouxe aqui para você, porque se você aprovar, achar que é assim mesmo, a gente pretende fazer um livrinho modesto, assim, tipo A Vida, a Cidade Espiritual, se não me engano, esse é o nome do filme, do livro, Cidade Espiritual. E o Chico, então, disse: coloque aí, minha filha. Aí abriu, e aí ele ficou entusiasmado, os olhos dele brilhavam, disse: minha filha, eu estive aqui, aqui é a governadoria, aqui é o Ministério da Regeneração. Ai, que maravilha, é isso mesmo, exatamente você médium, você captou exatamente como tem que ser, pode publicar que isto está correto, corresponde à realidade, né?
E o filme foi feito em cima dessas ilustrações.
Você, né? Vê aqui nesse folheto que eu trouxe, naturalmente o rádio não mostra,
não, mas
mostra, olha,
o folheto, claro, lógico.
Isso foi feito...
Mas está disponível no site do filme.
Digitalmente, né? Foi feito...
Perfeito.
Essa projeção de Nosso Lar.
Muito bem. Nós estamos aqui caminhando para os instantes finais do nosso programa de hoje. Lembrando aqui que o Walter está está mandando um abraço aqui para o Valdir e para o Miguel.
Ah, é?
O Walter está mandando um abraço para vocês aí. E o Walter brinca aqui, faz uma brincadeira. O Walter não tem o endereço do Walter aqui. Você tem,
é de
Walter?
Ribeirão Pires.
Ribeirão Pires. Ah, tá. Ribeirão. Então, Walter, um abração para você. A produção não tinha pego o seu endereço aqui. Mas olha, o Walter faz uma brincadeira aqui. Ele é muito interessante. Diz assim que ele trabalha na área de pneus. E o Aeropus não tem pneus. O que ele vai fazer no mundo espiritual?
É o Walter de Paula, né?
Tá aí, Walter, uma abração para você, Walter. Vai fazer um monte de coisa lá, viu, Walter? Pode ter certeza. Você não vai ficar sem fazer nada, não, viu, Walter? Bom, Miguel, quero te agradecer muito em nome da produção aqui do programa, a sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova.
Prazer imenso.
A sua vinda para cá sempre é muito enriquecedora, muito esclarecedora, por sinal. Uhum. E quero agradecer muito do coração a sua presença aqui em nome da equipe do Semana Boa Nova.
Quando puder.
E você que está na nossa audiência, não esqueça, www.nossolarofilme, tudo junto, nossolarofilme.com.br, para você saber mais desse filme que estreia no dia 3 de setembro e que já é possível assistir em grupos fechados. Você acessa lá o Nosso Lar, o Filme, e acessa o link em sessões especiais. Você vai saber direitinho o que tem que fazer. Nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje, e nós estamos encerrando convidando você a ficar conosco, www.semeador.org.
Uma boa semana para você, ouvinte, com muito trabalho.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Sim.